Bem, senhoras deputadas, senhores deputados, afinal, o Dr. Álvaro Damas ainda chegou mais a tempo do que nós pensávamos e, portanto, estamos em condições de retomar os trabalhos desta nossa reunião para esta audição. Trata-se do último membro, neste caso, outro membro cooptado para o Conselho Geral Independente da RTP. Dr. Álvaro Damas, portanto, nós penso que conhece a regra da Casa, portanto, cada grupo parlamentar vai colocar questões durante 5 minutos, às quais responderá de imediato. E, portanto, neste caso concreto, nós temos vindo a fazer uma rotação entre os grupos parlamentares, agora calha ao grupo parlamentar do PSD e à sua deputada Maria da Conceição Caldeira, portanto, fazer a primeira intervenção, a quem desde já dou a palavra.
Um cumprimento, obrigada, Sr. Presidente, um cumprimento ao Sr. Presidente e aos senhoras e senhores deputados e um bom regresso, uma vez que só agora estou a tomar a palavra, para já termos um vasto leque de audições. Mas permitam-me também um cumprimento muito especial ao Dr. Álvaro Damas, a quem agradeço a presença e a quem saúdo por ter aceito o convite que lhe foi dirigido pelos restantes membros indigitados a integrar o novo órgão social da RTP, o Conselho Geral Independente. Esta indicação pelos pares é uma prova inequívoca de reconhecimento da sua competência, capacidade de trabalho, equipa e isenção. Estou certa que essa indicação não foi alheio ao vasto e rico currículo que nos apresentou, nomeadamente em áreas tão diversas como a advocacia, o exercício de cargos políticos, a economia e finanças, o sistema bancário, a presidência do Conselho de Administração da ANACOM e muitas mais áreas haveria de descrever sobre as suas atividades profissionais, mas escuso-me enunciá-las porque toda a sua experiência política, económica e financeira é do conhecimento público. Tendo em conta tudo o que atrás disse, perguntava-lhe de que forma irá pôr essa vasta experiência ao serviço do Conselho Geral Independente e se considera que esse seu vasto e diverso currículo pode trazer mais valias a um Conselho que se quer independente, afastado de quaisquer pressões e intervenções, quer políticas, quer económicas. Sr. Dr. Álvaro Damas, como muito bem sabe, uma das competências do Conselho Geral Independente, conforme o disposto no artigo 11º da Lei nº 39 de 2014, 9 de julho, na sua linha B, é, e passo a citar, escolher os membros do Conselho de Administração de acordo com um projeto estratégico para a sociedade proposta por estes. Ora, como é do conhecimento de Vossa Excelência, existe um Conselho de Administração em funções e um plano de desenvolvimento e redimensionamento a ser aplicado, com o fundamento de reestruturar a RTP, por forma a torná-la sustentável, moderna e adaptada aos novos desafios da comunicação social. Nesse sentido, a minha questão é a seguinte. Sendo este Conselho Geral Independente um órgão novo, que consequentemente não nomeou este Conselho de Administração, nem avalizou este plano estratégico, até que ponto o subscreve? Ou seja, está de acordo com as transformações que têm sido levadas a cabo por este Conselho de Administração sobre a tutela do Governo e se acredita na sustentabilidade da empresa RTP-SA? Atendendo ainda à sua experiência, também na área das comunicações, uma vez que foi Presidente do Conselho de Administração da Autoridade Nacional das Comunicações, entidade que regula e supervisiona o universo das comunicações em Portugal, permita-me que lhe pergunte o seguinte. De que forma é que esta sua experiência profissional poderia enriquecer o Conselho Geral Independente e acrescentar valor em áreas tão emergentes como a TDT, e se a sua relação com a RTP, e qual é a sua relação com a RTP-SA? E se considera que a RTP poderia estar melhor representada na TDT em regime de sinal aberto? Mais uma vez agradeço a presença e deixo um bem-aja pela sua disponibilidade em abraçar esta nobre causa, que é o Serviço Público de Rádio e Televisão, e estou convicta que, pelo seu perfil pessoal e profissional, irá contribuir para que o Conselho Geral Independente alcance os objetivos que motivaram a sua criação e que consiga corresponder às expectativas dos que acreditam, tal como o grupo parlamentar do PSD acredita, numa RTP desgovernamentalizada e transparente, mas igualmente uma rádio e televisão sustentável, de qualidade e, acima de tudo, ao serviço dos cidadãos, como já hoje aqui foi referido e muito bem numa das audições anteriores. E, para terminar, deixava-o com uma provocação. Acredita que a RTP, com um plano de negócios coerente, consistente e financeiramente equilibrada, poderá vir a ser uma verdadeira empresa de serviço público? E se o novo modelo de gestão societária, com a previsibilidade orçamental, podem ajudar esse desígnio? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas suas perguntas e pela provocação final, né? Vamos ver como é que o Dr. Álvaro Damas, então, agora pode responder. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados e Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero dizer que com muito gosto que estou aqui respondendo ao vosso pedido de audição. Eu, por duas razões. A primeira, obviamente, é porque eu aceitei aquilo que me... para que me convidaram, porque eu não me candidatei a coisa em cima nenhuma. Aceitei ser cooptado e por isso aqui estou, essa razão formal que aqui estou, é o princípio. A segunda razão é porque concordo em absoluto com o modelo de audição que esta Casa implementou nesta área. Porquê? Eu próprio defendi em trabalhos escritos, relativamente a outros órgãos de regulação, este é um órgão de regulação empresarial, não é um órgão de regulação geral, mas defendi que deveria haver para todos os órgãos uma audição da Assembleia da República relativamente aos indigitados antes da sua formalização, significa da solenização da sua posse ao início de funções. Portanto, é com esse duplo fundamento que tenho gosto, e também um terceiro, porque já fui membro desta Casa há muitos anos atrás, não digo há quantos para não descobrir a minha idade, mas há muitos anos atrás que foi, e ainda não tínhamos estes modelos. Estamos um pouco mais, portanto, a vida evolui, obviamente, a sociedade também, e vamos ver que as comunicações e que o serviço público também evolui. Tenho imenso gosto em estar a casa e é com todo o gosto que respondo a todas as vossas perguntas, quer sejam normais, quer sejam provocações, sem qualquer espécie de condições iniciais e sem qualquer espécie de limitação. Posto isto, comecemos pela provocação, que é talvez a questão aqui essencial. Sim, eu acredito. Sim, eu acredito. Há muitos anos que eu acompanho a televisão portuguesa. Muitos anos, não propriamente na minha terra, porque ela chegou tarde, ela já no continente já se desenvolvia, já existia, e só chegou depois do 25 de Abril aos Açores. Mas tive... posso dizer a honra, era membro, trabalhava para o governo ao tempo e tive a honra de ajudar, de cooperar na constituição, no estabelecimento e consolidação do Centro Regional da RTP nos Açores. Mais tarde acompanhei fornecendo os meios. Nunca fui jornalista na RTP, embora tenha estado várias vezes na televisão, nunca fui jornalista, nunca pertenci a órgãos sociais, de nenhum órgão da comunicação social. Não tenho nenhuma relação com nenhum órgão da comunicação social, e agora respondendo também a uma questão, não tenho nenhuma relação com qualquer órgão de comunicação, que não seja social, seja comunicações eletrónicas, seja comunicações de rádio, via satélite ou de cabo. Rigorosamente, nenhum. E referi as quatro redes possíveis de comunicações. Ainda falta uma, que é a rede de comunicação submarina, com a qual também não tem nada. Quem gera é a PT, mas eu não tenho nada a ver com isto. Posto isto, o que vos digo, tenho de facto, e também tenho uma outra, que também tenho que vos dizer isto, porque sinto, e que estão aqui a apreciar uma pessoa, e aquilo que a pessoa pensa sobre o que vai fazer, tenho que vos dizer isso. Se há, hoje, nos Açores e na Madeira, free-to-air, que significa a televisão livre, de quatro canais para os Açores e para a Madeira, fui eu que inventei, posso dizer, a solução quando estava na Anacom e tinha pouco a ver com a televisão. E a solução foi uma descoberta muito simples, que foi o fornecimento de uma set-top box, com umas caixinhas que se põe hoje para baixo do televisor e que nos permite aceder ou ao cabo ou ao satélite. No caso dos Açores eram 9 ilhas, tínhamos que aceder ao satélite e o sistema era o direto do OM, DTH, que significa que o sinal tinha que ser buscar ao satélite, e na altura até tinha uma gama muito variada de canais, tinham 160 ou 200 canais que podiam ver através do satélite. No Corvo, nas Flores, ilhas muito distantes. Nos Açores, a distância entre a primeira ilha e a última ilha são 700 quilómetros corridos de mar. Mas foi possível fazer isso. Foi possível introduzir nos Açores e na Madeira. O direito do homem era uma obrigação de resto constitucional e a Assembleia da República exigiu. Foi feito. Que acho que com tanto sucesso que até hoje nunca mais se falou no tema, portanto significa que ambas as regiões autónomas estão satisfeitas com o sinal que têm. Isso parte para uma outra questão, que é o centro. Foi a questão que me colocou o centro regional dos Açores e da Madeira. É evidente que eu conheço muito bem, da maneira que conheço menos, é evidente que conheço muito bem os Açores, porque acompanhei ao longo desta vida toda e sei quais são os problemas, perfeitamente, quais são os problemas com que a RTP se enfrenta, RTP, no seu conjunto, enfrenta, no caso dos Açores e no caso da Madeira, que são sobretudo problemas, naturalmente, de ordem financeira e de financiamento do serviço nos Açores e na Madeira e dos problemas lá existentes, e acho que há soluções para o efeito. Não só digo que acho, como já escrevi e publicamente defendi a posição de que há soluções para isso, sem perda da autonomia dos centros e com não a total resolução, porque isso nunca é possível em termos financeiros, mas com um contributo sério de uma solução nova para a sustentabilidade dos centros regionais. É evidente que os centros regionais também têm que passar por uma fase que é dura, que é uma fase porque passa a Europa toda. Não só Portugal, mas a Europa toda passa por uma fase de contenção, e tem que o fazer, mais do que isso, uma fase de ponderação dos recursos existentes para o serviço que se tem que prestar. Isto é fundamental, saber os recursos que temos, aqueles que podemos captar de novo com a criatividade que nos é dada, e o serviço que temos que prestar. O serviço que temos que prestar, que é um serviço sempre modulado à realidade atual. E essa realidade atual é muito diferente da realidade que eu encontrei nos Açores há 30 e tantos anos atrás. Hoje, o serviço pode, de facto, ser modulado de uma forma completamente diferente e obter novas fontes de financiamento. Portanto, há soluções. Não as vou indicar aqui neste momento, e escrevi-as antes, mas não as vou indicar aqui neste momento, por uma razão simples, porque eu pertenço a um órgão que é coletivo e eu sou um deles, apenas cooptado. Posto isto, a questão que...
Eu peço-lhe que seja mais sucinto.
A questão seguinte é se é uma mais-valia, tenho que responder que foi assim como foi colocada, se é mais-valia o facto de eu, com a experiência que já tenho, entrar neste grupo. Em termos objetivos, não em termos pessoais, eu sempre funciono com as capacidades que tenho e sempre faço aquilo que é importante fazer, como dizia o poeta, fazendo o que posso, faço o que devo. Obrigado.
Eu queria só salientar que há pelo menos duas questões que ficaram por responder, pelo menos duas, penso que importantes. A primeira, tem um Conselho de Administração que está em funções, que tem um plano de redimensionamento em curso e foi-lhe perguntado muito concretamente se o subscreve e se está de acordo com as transformações que têm sido levadas a cabo na RTP. Segunda questão, que também é muito importante, que tem a ver com a relação da RTP e da TDT. Ou seja, como é que pensa que deverá ser abordada a matéria da TDT pela RTP, nomeadamente com uma expansão, digamos, da sua oferta em termos de sinal aberto. Eu pedi-lhe que respondesse de uma forma objetiva, em vez de estar no fim depois a suscitar as perguntas que ainda não foram respondidas.
Muito obrigado. E assim sempre ganhei mais algum tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não era isso, obviamente, que estou a ver. É apenas uma joke. Quanto ao Conselho de Administração, eu não posso, porque não teria condições neste momento, para ajuizar todo o trabalho do Conselho de Administração que foi feito até este momento. Conheço perfeitamente porque eu li, aliás eu não vim para aqui como tábua rasa, e fiz o trabalho de casa, conheço perfeitamente o plano estratégico que existe, conheço perfeitamente o contrato de concessão que foi apresentado, sei qual é a situação de ambos, posso-vos dizer o seguinte, aliás estava à espera de uma pergunta sobre a situação financeira da televisão, que já responderia, e virá, já responderia a isso concretamente, porque tenho os números todos, e o que é que eu acho? Eu não tenho... em princípio, nada contra aquilo que eu li e que está publicado e li através da internet relativamente ao plano estratégico, não me refiro ao plano de meios, refiro-me ao plano estratégico, meios financeiros, refiro-me ao plano estratégico da televisão. Nem tem quaisquer condições hoje para fazer qualquer pronunciamento sobre o Conselho de Administração da Rádio e Televisão Portuguesa. O que eu vos posso dizer é que analisei as finanças no passado e hoje. E a diferença da situação financeira entre a televisão passada, há uns anos atrás, e a de hoje, é bem diferente, e já vamos ver, se me fizeram uma pergunta concreta sobre isto, eu digo-vos os números. Portanto, relativamente a isto, quanto à televisão digital terrestre, o que já não é terrestre, agora é só televisão digital, esse processo, quando começou, estava na Anocom ainda, sei perfeitamente qual é o problema, existe apenas um multiplexer, e esse multiplexer não permite, a existência desse não permite, que seja difundido com igual qualidade em todo o país, a alta definição. É necessário aumentar o número de multiplexers. Posso dizer mais. O espectro existente, se querem explicar-vos o que é o espectro existente no país permite a adição de mais multiplexers.
Vamos então seguir para o grupo parlamentar do Partido Socialista. A sua deputada Inês Medeiros tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom, também eu começo por cumprimentar a Sra. Álvaro Damas e agradecer a sua presença aqui. Temos todo o gosto em recebê-la, apesar de ser uma obrigação de lei, não é apenas um convite, é uma obrigação de lei, como muito bem o referiu. E eu vou ser rápida, acho que devemos só esclarecer aquilo que foi a posição à partida do Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente à criação do Conselho Geral Independente, que não se prende tanto com uma ideia abstrata, mas com uma forma como essa ideia abstrata acaba por ser aplicada e concretizada independentemente das pessoas que o venham a compor. E nesse sentido consideramos que não houve uma simplificação, houve, pelo contrário, aumentou-se a complexidade da estrutura da própria RTP, com, aliás, em casos onde pode haver, inclusivamente, sobreposição de responsabilidades, e essa complexidade, ao contrário do que se pretende, não vem trazer transparência, mas, pelo contrário, alguma opacidade. Quando não sabemos bem quem é responsável do quê, quem, em princípio, o Conselho Geral Independente fiscaliza, de facto, a ação da administração e o cumprimento do contrato de concessão. Mas o Conselho Geral Independente faz mais do que isso. O Conselho Geral Independente não é apenas um fiscalizador, tem uma parte ativa. Ou seja, vai ter que estabelecer as linhas orientadoras segundo as quais a administração vai fazer o seu plano estratégico. Portanto, isso parte do Conselho Geral Independente. Obviamente, não no início, acabam de ser nomeados e, portanto, há algo que já está em curso e não vou tecer comentários sobre o atual programa, mas vamos apontar para o futuro. Mas no futuro vai ter, tem uma parte ativa. É o próprio Conselho Geral Independente que vai ter que dar as indicações e as linhas orientadoras. Por isso é que é tão importante esta primeira pergunta nestas audições, de saber muito concretamente, aliás, até porque trabalhou na ANACOM e pelo seu currículo é um homem que esteve ligado, de facto, a algumas instituições de serviço público, qual é que é a sua visão de serviço público de televisão. Falou muito da situação financeira, o que é absolutamente compreensível devido ao seu currículo, mas o Serviço Público de Rádio e Televisão não é só isso. É muito mais, tem responsabilidades muito acrescidas. Portanto, a primeira pergunta é, no fundo, essa, é qual é a sua visão, como é que encara a questão do serviço público de rádio e de televisão, as suas obrigações, para além daquilo que já está na lei, obviamente, na lei da televisão, na lei da rádio e no próprio contrato de concessão, de que forma é que considera que o Conselho Geral Independente, que, de alguma maneira, isto é um sucessivo de concretizações do que está da lei, aliás, isso talvez aí a confusão um bocadinho desta estrutura, porque para além do que está na lei, há uma primeira concretização dada pelo Conselho Geral Independente para uma segunda concretização dada pela própria administração. Sem esquecer, obviamente, a autonomia editorial dos diretores de programas, quer dizer, no caso da informação é evidente, mas não é apenas. A autonomia e a liberdade de programação é absolutamente essencial. Portanto, esta seria a minha primeira pergunta. A segunda pergunta, e justamente porque esteve no caso da TDT, eu não posso deixar de lhe fazer perguntas, acompanhou a TDT. Eu percebo que fala do multiplex e não vamos entrar no detalhe da questão do multiplex, já foi aqui muito debatido e, de facto, é uma conversa longa, complexa. Mas há a forma, de facto, como se foi implementado e que, aliás, ainda há problemas no território, diminuindo, mas ainda há. Mas há também uma questão que para nós é fundamental, e aí a ANACOM teve um papel essencial, porque justamente se prende com a questão do serviço público, e a própria RTP ainda tem despesas a esse nível, que é o facto de, neste caso, a PTC não ter sido obrigada a funcionar numa lógica de orientação para os custos, tal como foi nos transmissores analógicos. Penso que nessa altura estava na ANACOM e nós fizemos, aliás, um projeto de resolução aqui sobre isso e, portanto, já agora aproveito a dizer porque é que não foi imposta na altura à PT essa questão da orientação para os custos, que de facto é um encargo muito substancial para as televisões privadas, mas também para o serviço público. Aliás, já foi uma vez renegociado, mas eu penso que ainda continua a ser algo de volumoso, um encargo importante, e já que estamos numa lógica de financiamento, e com o financiamento vou terminar. Porque neste momento, para além do debate sobre qual é a função do serviço público, para além do debate sobre autonomias de grelhas, sobre todo o ideal que nós todos, no fundo, desejamos, há de facto um problema que tem sido várias vezes levantado pelas pessoas menos partidarizadas possível, que é a realidade de um subfinanciamento da RTP. E, portanto, como alguém que já esteve no terreno sabe, quer dizer, a partir do momento, seja pela CAVA, a RTP tinha três sistemas, tinha publicidade, CAVA e indemnização compensatória. O que não me interessa saber se a CAVA tem indemnização compensatória, o que me interessa é que a RTP, neste momento, teve um corte muito substancial no seu financiamento que põe em risco algumas das suas missões fundamentais, nomeadamente ao nível do estrangeiro, da coesão nacional, quer dizer, daqueles princípios que esses sim estão na lei. E, portanto, gostava de pedir, porque aliás está ligado à gestão, é um homem muito ligado à gestão, obviamente gostaria de ter o seu sentimento sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada.
E já agora aproveito para desejar boa sorte para o seu cumprimento deste nome.
Muito obrigado. Senhor Dr. Álvaro Damas, já está no terreno que há pouco procurava, tem financiamento à sua frente também e outras questões.
Vamos começar, Sr. Presidente, Sr. Deputado, vamos começar, Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas palavras iniciais. A obrigação é, mas também é gosto, muito obrigado pelas duas coisas em conjunto, que é isso que é feita a nossa vida, de obrigações e de gostos. Mas, independentemente disto, começo por lhe dizer o seguinte. Quanto ao modelo, sabe uma coisa, eu passei por muitos modelos de regulação, pode calcular, passei pela CNVM, depois passei para a ANACOM, estive na Bolsa, inicialmente na Bolsa também era um órgão regulador, portanto uma grande parte da vida aquilo que eu fiz foi regulação, e estou satisfeito por estar aqui. Ainda há pouco funções que tive numa instituição bancária, para não referir aqui o nome, não quero fazer publicidade, na instituição bancária também estive num órgão de regulação durante um ano e meio. Independentemente disto, o modelo não tem a conflitualidade que a sua intervenção deixou pressupor. Não foi aquela que referi, foi aquela que a sua intervenção deixou pressupor. Porquê? Estão perfeitamente definidas as funções estratégicas e de supervisão deste Conselho. Conselho Geral Independente. Podia-se chamar Conselho de Supervisão, chamou-se Geral Independente. As funções estão definidas perfeitamente. Define as grandes linhas de orientação estratégica. Eu estou a pôr grandes, porque a lei não diz grandes, mas sou eu a pôr grandes porque a designação costuma ser esta. E é uma designação consagrada. Grandes linhas. Depois, olha para o plano que é proposto pelo Conselho de Administração e vê se esse plano se conforma com essas grandes linhas. Conformando-se com essas grandes linhas, diz que está em condições, mas depois de ouvir outras entidades, Conselho de Opinião e outras entidades que se pronunciam sobre a matéria. Portanto, aqui não há nenhuma superposição. Há complementaridade na definição das grandes linhas e na aprovação do plano estratégico. Não vejo aqui qualquer problema no modelo. Coloca-me a seguir. Mas então, os senhores que aprovam o plano estratégico, vão também decidir sobre o Conselho de Administração, sobre a sua manutenção, substituição, porque nós estamos a falar de alguém que já existe, sobre a sua manutenção ou sua substituição, ou sobre o novo que há de vir, eu não vejo qualquer inconveniente em que seja aquele órgão, sendo acionista ou não, que aprova as linhas e que depois vai fiscalizar o cumprimento concreto dessas linhas, que não encontre um Conselho de Administração capaz de o fazer, ou que não julgue o atual capaz de o fazer. Portanto, aqui não vejo qualquer conflitualidade, nem qualquer superposição de interesse, nem qualquer conflito de interesse. Primeira questão. Estou de acordo com o modelo. Já percebeu? Então, isto não vejo, não fui o que eu inventei, não, mas não vejo, não é um modelo, não é um modelo muito usual, é um pouco atípico, porque cria exatamente essa possibilidade de influenciar o Conselho de Administração, que antes não existia, no órgão desse género, em princípio não há, mas não vejo qualquer problema por isso. Porquê? Porque o Governo está a ceder competências que tinham para um órgão que é um órgão independente. Veja, dois membros pelo Conselho de Opinião. O Conselho de Opinião tem 40 entidades. É perfeitamente heterogêneo em termos de interesses. Escolhem dois, não sei se foi por unanimidade, não faço ideia, mas escolhem dois membros. O Governo, naturalmente, é o dono, é mais que o dono da casa, é mais que o proprietário. O Governo tem uma outra função fundamental. O Governo é que define o serviço público. É constitucional. O Governo é que o define. Portanto, o Governo vai ficar. E o Governo o que é que disse? Reservou para si a competência financeira. Se o Governo tem deixado a competência financeira no órgão fiscalizado, já, isso aí já não percebo. Então vamos acabar com o Governo e vamos substituir o Governo pelo órgão de fiscalização. Guardou. Eu acho que o modelo tem a sua lógica e tem a sua clareza, não opacidade, como referi, tem a sua lógica e a sua clareza. Tudo isso depende das pessoas que o vão executar. Ah, depende, com certeza. Isso depende, com certeza. Mas tudo, mas o Governo também depende das pessoas que são eleitas. Mas uma empresa também depende dos administradores que são eleitos, quer sejam representantes acionistas, quer sejam administradores independentes. No fundo, o que nós temos nesta vida e neste mundo são pessoas e depois as coisas. Por isso é que temos que escolher as pessoas certas para os lugares certos, com competência certa. Pensei que me ia perguntar sobre o perfil do administrador da televisão. Mas se alguém me vai perguntar sobre isso, eu antecipo já. O administrador da televisão, e quando estou a falar aqui de administrador em sentido filosófico, é um conselho de administração, deve ser, não estou a falar no presidente, estou a falar no administrador, o conselho de administração, então o sentido é filosófico, não é sentido gramatical, ele, o conselho, deve ser um gestor. Deve ter valências na área da comunicação, mesmo que sejam do marketing ou do relacionamento público. E, obviamente, deve ter valências na área do serviço público. Porque, no caso da televisão, se está a tratar de um serviço público. Mas eu não confundo serviço público com a rádio e televisão portuguesa. Mas eu não confundo serviço público com a rádio e televisão portuguesa. Cuidado. O serviço público é alguma coisa que está sobre a rádio e televisão. O serviço público pode ser executado por uma empresa pública, como pode ser executado, pode ser cumprido por uma empresa privada. Eu comparo com outros serviços públicos. Serviço Universal Postal, Serviço Universal de Telecomunicações, são espécies de serviços públicos, mas concretos, quantificados, materializados. E este não é. Este é imaterial, porque este tem a ver com a cultura, tem a ver com a cidadania, tem a ver com o pluralismo, tem a ver com a negação da exclusividade, tem a ver com tudo isto. Sabe bem, pedi para não me referir a isso, porque não refiro mais. Mas isso é verdade, é a teoria, mas é essa a teoria, são os princípios fundamentais. E isso está claramente no contrato de concessão que eu conheço, está claramente previsto isto. Falei, não tenho problemas com isto. Passamos à outra questão, a magna questão, que é a questão financeira. O que é que aconteceu? A televisão deu resultados positivos nos últimos 2 anos. Então é EBITDA de 47 milhões. É muito, é bom. 47. Tem um cash flow, tem. Tem um cash flow, tem um cash flow. Eu digo os números. Eu digo os números, se quiser, eu tenho aqui. Tem um EBITDA de 47. Diga.
Mas ainda não entram os juros que pagam, nem o tempo.
Espera. Já digo tudo isto. Já digo.
Resultado operacional. É o resultado operacional.
O EBITDA. Vou traduzir isso. Cash flow. Não, é tudo em inglês. Antigamente se chamava margem 1 e margem 2. A margem 1, se quiser uma linguagem extremamente simples, é a diferença entre as vendas que se faz e aquilo que se paga por fazer essas vendas, tudo. E depois é que vem as amortizações, os encargos financeiros, muito bem. Vou lhe dizer. Eu fiz trabalho de casa. E para não dizer que eu estou a referir de cor e eu não gosto, há uma coisa que eu aprendi. Cuidado que eu não sou economista, eu sou de direito, não é? Embora tenha estado sempre na área económica e financeira, mas estou de direito com muita honra. E reformei-me outro dia de direito no dia 17 de maio. Mas é o seguinte: a Telefónica em 2013 tinha de rendimentos 236. Em 2012 teve 259. Quanto é que ela gastou para produzir esses rendimentos? Gastou 210 em 2013 e 240 em 2012. Quais são os resultados? Brutos. Que é aquilo que nós chamamos de EBITDA. Em 2013, 26, em 2012, 22. Curiosamente, melhorou a eficiência. Se repararem bem nos números, não é? Depois tem previsões e depois tem encargos financeiros. Quanto é que ela pagou de encargos financeiros? É a pergunta da senhora deputada. Deputada de?
PCP.
Depois outro deputado aqui. Está bem, há de fazer outra, mas para já fica esta respondida. Encargos financeiros pagou 3,7 milhões. Em 2013. Mas em 2012 era muito mais do que isto. Significa que ela renegociou a sua dívida, reescolonou a sua dívida, reestruturou, reescolonou e obteve um preço melhor. É qualquer coisa que se queria para o Estado e que se andava a pedir. Não, reestruturou. Não estou a dizer que reestruturou. O governo ou credores, não sei. Não interessa. Mas o que é verdade é que fez. Mas é essa situação que nós temos hoje. É verdade, é a situação que nós temos hoje. Portanto, tem um EBITDA de 47 milhões. O que é que lhe aconteceu? Em 2012, tinha 73 milhões de um subsídio orçamental. Desculpem a pressão, porque a expressão de subsídio orçamental não tem outra razão de ser. Tinha um subsídio de 73 milhões. Em 2013, passou para 42. E em 2014, tem zero. De acordo com... São números públicos, tudo isso é público, porque eu não investiguei nada, são números públicos. São orçamentos do Estado, tudo. E em 2014 tem zero. Portanto, se eu fizer as contas aqui, olho e digo assim, se o modelo de gastos e de rendimentos se mantiver, se a situação económica, a situação de mercado se mantiver, portanto, todas as outras receitas que a televisão tem, que lhes posso dizer quais são, se se mantiver, temos aqui um déficit adicional que ela não teve nos dois anos anteriores, que é a falta dos 42 milhões. Mas isso não significa necessariamente o empobrecimento da televisão. Significa que ela perdeu uma receita. Na minha definição, perdeu um subsídio. Sabe, eu acho que todos os subsídios têm... Já chegamos ao serviço público. Acho que todos os subsídios têm... têm também um custo. Os subsídios não é alguma coisa que se dá para pôr no bolso. Mesmo no caso das empresas, mesmo no caso de financiamentos, mesmo no caso dos PERs e de outras situações, PER, isso é uma empresa que estamos a falar, cuidado. Mesmo no caso disto, os subsídios que nós damos para o investimento, esses subsídios têm que, subsídios do Estado, subsídios dos fundos comunitários para o investimento, esses subsídios têm que se transformar em pessoal, têm que se transformar em equipamento, em matérias-primas e em estrutura global e em serviços. Para quê? Porque senão não temos depois o volume de negócio que propomos. E esses subsídios têm que ser, embora não tenham lugar em cargos financeiros, esses subsídios têm que ser reembolsados dessa forma, através do rendimento que se receba. Posto isto, portanto, a televisão tem, que lhes posso dizer, senhora deputada, a televisão tem um problema e tem que o resolver. E pode o resolver, tal como o Estado faz, por lado da receita, por lado da despesa. Por lado da receita, vai ter que criar e inventar. E é um princípio português, e é um ditado português, a necessidade aguça o engenho. É quase poético. E do lado da despesa tem que reduzir e reduzir o modelo. Desde que mais, o serviço público, se quer, começamos a descobrir o que é o serviço público, desde em termos materiais e em termos imateriais. O que é que significa
é melhor, serviço público? Eu peço desculpa, mas...
mas espera, o que é que tem que
fazer? Nós poderemos sempre reservar para o final a resposta às perguntas que, eventualmente, até nas questões que são colocadas por outro grupo parlamentar, não tenham ficado respondidas.
Muito obrigado.
Mas eu não queria... Porque senão prejudicamos demasiado aqui o ritmo da audição e temos de dar oportunidade também ao Partido Comunista agora de fazer as suas perguntas. Peço desculpa, temos o CDS e temos o Partido Comunista e, portanto, até nas respostas que der agora, poderá eventualmente responder àquelas que ainda não foram feitas agora, não é? Sr. Deputado Raul Almeida, tem a palavra, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Dr. Álvaro Damas em mais esta vinda a esta casa e nesta vinda específica a esta comissão em vésperas assumir funções nesta nova função e neste novo desafio, porque acreditamos que apesar do currículo do Sr. Doutor, apesar de grande experiência, que para nós é muito valiosa, nomeadamente em termos de regulação de diversos setores e como elemento suprapartes habituado a fiscalizar, a verificar, a acompanhar atentamente e competentemente diversas entidades, é de facto uma realidade nova, é uma realidade nova em que o CDS acredita porque significa desgovernamentalização, acredita, como temos dito nas outras audições, porque significa tornar e ajudar a que a RTP se torne um veículo promotor de amadurecimento da nossa democracia, de pedagogia cultural, de pedagogia política, de pedagogia social, que nem sempre tem sido até ao momento, e nesse sentido, portanto, vemos com maior otimismo a criação deste Conselho Geral Independente. O Sr. Doutor é a última das personalidades a ser ouvida aqui na nossa comissão e a abrangência, digamos, apesar de uma ligação através da Academia, à multidisciplinaridade dos seus elementos e as diferentes competências fazem-nos, de facto, prever o melhor para este Conselho Geral Independente. Falámos aqui muito de custos. Nós também acreditamos que a necessidade aguçou o engenho, mas acreditamos, acima de tudo, num fator que sempre temos dito e não nos cansamos de repetir, que é a RTP, a Rádio e Televisão de Portugal, e existe para os portugueses, paga pelos portugueses, e para servir os portugueses e para se identificar com os portugueses e os portugueses com a sua televisão e com a sua rádio. E nesse sentido, só pode fazer sentido se for sustentável por esses mesmos portugueses. Não pode ser uma ilha, não pode estar num limbo, ter um estatuto especial, completamente diferenciado de toda a realidade nacional e esperar-se que depois, sem este controlo independente, com níveis de financiamento desproporcionais para a realidade do país e para aquilo que é a realidade das pessoas a quem se dirige, faça sentido e haja esta identificação. É esta a nossa maneira de ver as coisas. Compreendemos que vai ser preciso muito engenho, compreendemos que vai ser preciso reduzir, imaginar, criar uma nova televisão. Agora, acreditamos, por exemplo, no caso da RTP Internacional, que com os mesmos meios ou menos meios será fácil fazer muito melhor. Por exemplo, promovendo mais o país, ligando mais a diáspora, promovendo uma certa ideia de Portugal e de maneira de Portugal estar no mundo perante comunidades estrangeiras, tendo esta dupla via, sendo também cá dentro um mecanismo de promoção da coesão nacional a nível político, a nível cultural, e, portanto, há um trabalho para fazer. O Sr. Doutor disse bem, nós sempre defendemos, as televisões privadas também prestam serviço público. Não temos dúvidas quanto a isso. Agora, este é o operador público, prestador do serviço público e comprometido com uma carta, com um caderno de encargos específico para o serviço público. Daí, também ser desejável, quanto a nós, uma diferenciação em relação aos canais privados. Apesar dos canais privados terem também a sua cota parte do serviço público. Agora, o CDS sempre defendeu e sempre se opôs à privatização, precisamente porque a RTP tem esta qualidade específica do cumprimento deste caderno de encargos, de não obrigatoriedade ou de não ser lançada, digamos, às cegas no mercado concorrencial, que a obrigasse a prevaricar aqui ou ali com valores que nós reputamos da maior importância no serviço público. Para não fugir muito do tempo, e porque o Sr. Doutor já nos deixou aqui ideias muito interessantes e importantes sobre esta matéria, eu pegava numa provocação, voltando à primeira intervenção do Sr. Doutor. Nós somos os que acreditamos, mais do que ter pena por não acontecer, achamos que temos que trabalhar todos para que aconteça, e falamos da disponibilidade de mais canais em sinal aberto para os portugueses. Uma oferta melhor, mais variada, maior para os portugueses, com acesso gratuito, e é bom, com a experiência, digamos, de saber e técnica que o Sr. Doutor tem, é que diz que isto é possível. Gostávamos agora de saber como é que a RTP porque muito francamente, se compreendemos a parte dos privados, aqui estamos a falar essencialmente de interesse público que se deve sobrepor, compaginando dentro do possível, mas que se deve sobrepor a outros interesses, como é que da parte da RTP poderia, e vê o Sr. Doutor, portanto especulando obviamente neste momento, mas ver a RTP nesta participação do alargamento da oferta de televisão de forma gratuita, para que todos nos entendam lá em casa, a todos os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor Álvaro Damas, queira responder, por favor.
Muito obrigado. Estou de acordo no essencial com tudo o que disse, é evidente. Agora, primeiro começo por dizer o seguinte: por tudo, por muito que esteja bem feito, é sempre possível fazer melhor. Portanto, é sempre possível ter ganhos de eficiência, sempre, sempre, sempre. Por generalidade que nós tenhamos uma gestão qualquer, é sempre possível ter, estou de acordo consigo, sempre. E é preciso fazer isto. E é preciso também, se calhar, fazer o seguinte, que talvez nunca se tenha pensado nisto. Nós temos necessidade absoluta de quantificar o serviço universal. E quantificar significa alocar as suas funcionalidades, as diversas funcionalidades, a um custo. E saber quanto é que ele custa. Porque nós não podemos medir aquilo que o Estado, aquilo que os portugueses, se quiser, na sua expressão, tenham de suportar pelo déficit orçamental ou de contas da RTP. Não é isto que define-se. O que define o custo exato que deve ser suportado por português são as funcionalidades, as virtualidades, as finalidades e a sua imputação. E depois perguntar nesta casa, que são os representantes, é este o serviço universal que querem? Custa tanto. Eu não sou gestor, nem posso ser gestor da RTP, como sabem. Porque isto não são funções do Conselho, nem devem ser funções do Conselho, nem devem ser em caso nenhum funções do Conselho. Mas o Conselho pode, nas suas grandes linhas estratégicas, definir parâmetros, grandes parâmetros e apenas isto. E pode fazê-lo. E tem que ouvir. E tem que raciocinar. E tem que pensar sobre isso. E tem que também ajudar a definir. A minha ideia de supervisão, de fiscalização, não é repressiva. É preventiva. É cooperante, não é colaborante, é cooperante. E nós podemos, em estreita colaboração, cooperação com os órgãos sociais, todos, da RTP, ajudar a encontrar uma solução de viabilidade para o serviço público que é necessário e que os portugueses querem que seja prestado pela RTP. Para mim, a RTP está antes do serviço público. A RTP tem uma história. A RTP identifica-se com a nossa cultura. Nós tivemos anos e anos nesse país, só havia RTP, não havia mais nada. Hoje, a RTP não tem que ser grande, a RTP não tem que ter shares brutais, a RTP o que tem que ter é ser uma instituição de referência, e de referência para os portugueses, em que eles acreditam, em que eles confiam. A RTP não pode ser vista a desconto, nem a entidade a desconto. Eu posso descontar determinadas reportagens, determinadas especulações que vejo nos outros. A RTP não posso ver a RTP assim. Eu tenho que ter confiança na RTP. A RTP tem que ter verdade, tem que ter uma informação. RTP, qualquer estação emissora de televisão, tem três caminhos, três avenidas fundamentais. Informação. Educação. Entenda uma palavra, educação não é uma educação escolar. Entenda uma palavra, educação, que significa comunicação misturada com informação. Educação. Conhecimento. E entretenimento. A RTP tem que ter entretenimento também. Porque isto que faz a procura da RTP. Mas tem que ter em moldes sérios, diferenciados, referenciais. É isso que eu penso que é a RTP. A quem é cometido obrigações seguintes, obrigações de serviço público, e essas têm que ser definidas e quantificadas. E assim é possível encontrar solução para elas.
Vamos então passar ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Sra. Deputada Carla Cruz, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do grupo parlamentar do Partido Comunista Português, Dr. Álvaro Damas, de dizer que já ouvimos aqui hoje muito as ideias e as muitas ideias que parece ter sobre aquilo que poderá ser, de facto, este Conselho Geral Independente e o papel que o Conselho Geral Independente possa vir a ter, mas permita-me, antes de entrar propriamente num esclarecimento mais cabal até de algumas das suas afirmações nas respostas aos outros grupos parlamentares, de dizer que e reafirmar aqui a posição que o PCP tem relativamente à criação criação deste órgão do Serviço Público de Rádio e Televisão e no nosso, que o nosso entendimento foi que este órgão, a criação deste órgão, apesar de o Governo ter feito sob a égide da transparência, da desgovernamentalização, porque associa depois isso também ao financiamento, e já lá vamos, o PCP entende que foi o mecanismo que o Governo teve de se desresponsabilizar. Uma vez gurada a privatização da RTP, portanto, era o intento deste Governo a privatização da RTP e do ministro Miguel Relvas, uma vez gurada esse intento, o Governo teve que encontrar mecanismos para se desresponsabilizar. Um foi imediatamente a questão do financiamento e o fim da indemnização compensatória. O doutor Álvaro Damas chamou à indemnização compensatória um subsídio. E, efetivamente, é um subsídio, mas é um subsídio pela prestação, que se dá a uma empresa pela prestação de um serviço público. Hein? E, portanto, é uma contrapartida que o Estado dá à empresa, neste caso a RTP, que tem o contrato de concessão de serviço público, pelo cumprimento dessas obrigações de serviço público. E permita-me também dizer que relativamente dizer que o senhor doutor referiu que o serviço público não se restringe à RTP, mas o contrato de serviço público e as obrigações que estão adstritas à RTP são diferentes dos canais privados. E, portanto, é essas as questões que eu acho que têm que ficar aqui claras. É que a obrigação de serviço público, nomeadamente a questão da coesão territorial, da defesa da língua e da cultura, da produção independente, do apoio à produção independente e à produção própria, são fatores fundamentais e que são a matriz do serviço público que diferencia o serviço público prestado pela RTP do serviço dos privados. E, portanto, há aqui um aspecto que é muito importante. E para nós, de facto, a questão do financiamento é uma forma, e a forma que nós defendíamos era através da indemnização compensatória, porque nós entendemos que essa forma de financiamento é que permitia, efetivamente, a independência face ao setor económico. Porque nós consideramos que, a par, e é isso que nós defendemos, a par da existência de operadores privados, tem que haver um serviço público de rádio e televisão que deve ser forte, que deve ser independente, verdadeiramente independente. E, neste caso, para nós, isso está inteiramente ligado à forma de financiamento. E a primeira questão que lhe coloco é relativamente a esta questão do financiamento, até porque numa resposta a um grupo parlamentar assumiu que a RTP tem um problema. Ah, pois tem um problema muito, muito grande. E que não é só, permita-me, doutor Álvaro Damas, dizer, referente aos últimos dois anos. A questão, a análise que fez dos dados 2012, 2013, não é só, portanto, os problemas vêm muito mais à frente. Mas aquilo, muito mais atrás, mas aquilo que disse e que diz, ele tem que resolver um problema e pode resolver de duas maneiras, ou através da receita ou através da despesa. E eu pergunto-lhe, no caso concreto, quando fala de redução da despesa, a que despesa se está a referir? Está a referir no pessoal? Está-se a referir no fim da inovação e do desenvolvimento tecnológico? Porque disso a RTP está farta, permita-me que lhe diga, porque nos últimos anos é isto que tem acontecido. O Sr. Doutor referiu que se revia no PDR. No plano estratégico, disse-o na primeira parte, que se revia, que não é uma questão de princípio, concorda com o PDR. Ora, no PDR o que está lá é a externalização, o que está lá é o despedimento, é uma alteração muito significativa do funcionamento da RTP. Então eu pergunto-lhe que se as suas despesas, se na redução das despesas concorda de facto com esta linha, com esta forma de destruição. Porque de facto aquilo que nós temos dúvidas é que com este estrangulamento financeiro, porque como disse agora na análise que fez em 2014 há menos uma verba que é da indemnização compensatória passando a zero, como é que se vai, efetivamente, conseguir cumprir o serviço público de rádio e televisão, tal qual está pugnado na Constituição e na lei.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dr. Álvaro Damas, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Olha, em primeiro lugar, estou perfeitamente de acordo. Aí revejo-me. Não me disse que me revia no plano, mas aí revejo-me. Estou perfeitamente de acordo com a definição que fez de serviço público. Perfeitíssimamente de acordo. É isto que tem que ser. Exatamente o que disse. Digo-lhe mais. Eu, no estado em que se encontra a nossa cidadania portuguesa, no estado de desenvolvimento cultural de Portugal, eu digo que Portugal precisa da RTP como um serviço público, como uma televisão pública. E não concordo que a RTP, que na RTP se misturem capitais privados com capitais públicos. Isso nunca. Essa é a minha posição. Mas eu não sou gestor da RTP. Eu venho para professores de fiscalização da RTP. Mas digo-lhe já isso. Nesta fase é isto. Agora, também concordo que a RTP pode adotar um modelo que lhe permita ter um outro resultado financeiro do que este que apresenta. Um outro modelo, um outro quadro financeiro do que este que apresenta. Por melhor que se faça, é sempre possível. Por mais bem feito que se tenha feito, é sempre possível fazer melhor. É isso que eu disse. Depois, relativamente quanto à matriz, perfeitamente de acordo com a matriz de serviço público, já lhe disse perfeitamente o que é que pensava da RTP e da sua estrutura. Quanto a como é que nós compatibilizamos esta quebra, mas nós estamos a falar de uma quebra em função de 2 anos. Nós não estamos a falar de uma quebra em função do futuro. Nós estamos a falar em função do passado. A estatística é muito importante, mas é a ciência do fato consumado. Eu estou preocupado com o futuro. E começo pelo género. Isso foi o que aconteceu. Eu quero ver o que é que acontece a seguir. Depois, quanto a isso, tenho que dizer, cuidado que o passado da RTP já não está espelhado no seu balanço. Neste momento, a RTP só tem de endividamento, e eu acredito nos números que vi, são públicos, 136 milhões de euros. 136, comparados com 236, que é o seu rendimento, é muito melhor que aquilo que tem o Estado português relativamente ao seu produto interno bruto e o endividamento que suporta. Portanto, aqui, neste momento, o balanço que eu vejo da RTP suporta perfeitamente uma mudança, uma reanálise em termos de custos, não em termos de matriz, com a matriz estou perfeitamente de acordo, mas em termos de custos e financiamento do serviço público. Eu não disse que o serviço público podia ser prestado por mais televisões. O que eu disse foi que uma televisão pública não se confunde com o serviço público. Se nós não tivéssemos televisão pública, eu podia cometer a outra, podia, salvo seja eu, o governo poderia cometer a outras televisões a prática de serviço público com obrigações idênticas e com custos de financiamento diferentes. Não é isso que está em causa. Não foi, foi isso. É só para precisar do meu pensamento. E já lhe precisa do meu pensamento relativamente à televisão portuguesa. Nós não temos, e sobretudo nós não temos condições de ter. E para o passado da televisão. Seja ela, tenhas tido ela próxima do poder, ou tenhas tido próxima do poder uma vez ou outra, ou sempre. Nós precisamos dela. Precisamos de verdade. Precisamos de clareza. Precisamos de informação fundamentada. Precisamos de informação verdadeira, não especulativa. Precisamos de alguém que faça a referência nessa área de informação. Precisamos de uma televisão que faça a referência na área da seriedade dos programas. Ou mesmo do entretenimento. Ou se quiserem mesmo. Não, agora é muito diferente. Da verdade futebolística também. Mas isto, precisamos disto. Por isso, eu defendo a RTP e a sua história. E a sua identificação com a cultura portuguesa. E a sua identificação com a cidadania portuguesa. Precisamos dela. E precisamos dela também ainda para projetar Portugal onde Portugal não quer sair. Que é na lusofonia. Precisamos dela aí. É isto que eu penso. A pessoa que aqui está, que nem sequer tomou posse, é o seu pensamento. O que me estou a perguntar também é o que é que a pessoa pensa. E a pessoa pensa isto. Muito obrigado.
Doutor, não se vai ainda embora, porque ainda há aqui algumas questões que ficaram por responder. Segunda ronda. Muito bem. Muito bem. Então vamos fazer uma segunda ronda. Portanto, começamos desde já. Com o PSD, portanto o Bloco de Esquerda não continua a não estar cá. Portanto, Sr. Deputado Lídia Bulcão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, queria cumprimentar o meu conterrâneo, Álvaro Damas, pelo regresso a esta casa e desejar felicidades no novo desafio que esperamos todos nós que seja um mandato de sucesso. Ter uma personalidade com o seu currículo e com a sua experiência de liderança de um outro órgão de regulador será, sem dúvida, uma mais-valia para o bom desempenho deste novo Conselho Geral Independente, cujos primeiros mandatos marcarão certamente o rumo dos mandatos seguintes, visto que é um órgão que se estreia e daí que as atenções vão estar centradas certamente mais no vosso mandato do que naqueles que se seguirão. E também porque esse mandato será fundamental para o futuro do Serviço Público de Rádio e Televisão, que está numa etapa crucial da sua vida e num contexto muito especial, porque além do novo contrato de concessão e do plano estratégico de que aqui já se falou, tem também novos estatutos, uma nova lei da rádio e uma nova lei da televisão. Em segundo lugar, e como deputada eleita pelo Círculo Eleitoral dos Açores, cargo que já ocupou, sabe bem que não podemos deixar passar as preocupações regionais em vão, e daí que queria, de facto, ouvi-lo falar sobre a questão das regiões autónomas, visto que não só é natural de uma região autónoma e arquipelágica como os Açores, mas também porque certamente terá uma visão mais clara sobre a importância dos centros regionais da RTP do que os seus colegas do Conselho Geral Independente, pelo que é fundamental também escrutinar a sua opinião nessa matéria. No caso dos Açores, há muito que se desespera por um novo modelo de funcionamento e de financiamento que permita dar mais autonomia financeira e administrativa para fazer face aos constrangimentos da insularidade e aos desafios também de manter a coesão numa região dispersa por 9 ilhas e muitas centenas de quilómetros, como aliás já aqui bem lembrou. É público também que o Governo Regional dos Açores apresentou já 3 propostas de modelo ao Ministro da Tutela e que o próprio Ministro reconheceu nesta comissão, que assim que o Conselho Geral Independente entrasse em funções, essa nobre e difícil tarefa de definir o futuro dos centros regionais passaria para o Conselho Geral Independente. Como único açoriano, aliás, do Conselho Geral Independente, caber-lhe-á certamente uma palavra importante nesta decisão, até pela experiência que tem de liderança política e também relacionada com a criação da RTP Açores, e gostaria precisamente de ouvir a sua opinião sobre esta matéria. Queria também deixar-lhe um desafio ainda relacionado com esta matéria. A professora Ana Lourenço, ontem nas audições que aqui decorreram, reconheceu que quem olha para o relatório de contas da RTP não consegue perceber o que é que são receitas e o que são custos dos centros regionais e defendeu a importância de se clarificar isso para uma melhor decisão e para um melhor aproveitamento dos recursos existentes. Eu gostava de lhe perguntar precisamente se acompanha essa preocupação e se irá lutar também por essa clarificação como membro do Conselho Geral Independente. Da minha parte e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, resta-me agradecer a sua vinda e a sua disponibilidade para a tarefa que tem pela frente.
Muito obrigada. Muito bem, de imediato, porque agora as respostas são em globo, serão no final. Portanto, sou deputada Inês Medeiros, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu não estava a contar a fazer uma segunda ronda, mas confesso que a sua resposta assim me obriga, se me permite, portanto vou ter que rebater. Aliás, quero salientar que aqui nesta audição é das todas que fizemos, e a última é a mais política, vamos dizer assim. Curiosamente, não sei se era esta a sua intenção, mas é curioso ver que de facto é a mais política. E nesse sentido, a primeira questão é, de facto, a senhora deputada do PCP já o disse, bom, no caso da RTP, o subsídio, pode ser considerado subsídio, mas é sobretudo uma contrapartida, portanto, acho que devemos ter essa ressalva e eu quero deixar isso muito claro. Por outro lado, o Dr. Álvaro Danos diz que a RTP tem um problema financeiro. Bom, eu sou obrigada a fazer o mais brevemente, aliás, porque diz que fez o trabalho de casa e eu não tenho dúvidas, mas se me permite uma observação, acho que o seu trabalho de casa só o fez até muito cedo, ou seja, falou-nos de 2012, 2013, a televisão tinha um grande problema em 2003, como sabe, nomeadamente financeiro, tinha um plano de reestruturação que estava a ser cumprido escrupulosamente e bem cumprido, independentemente dos governos que o Portugal foi tendo, portanto, de forma até muito imparcial, cumprido e respeitado, estava a ter sucesso, estava com contas estabilizadas e até resultados positivos, voltou a ter um problema de dívida em 2011, com o déficit da banca, não vamos entrar agora aqui nesse debate, com o pagamento antecipado, que foi ainda antecipado, inclusivamente, pelo anterior governo, e depois teve um imenso problema que era um anterior ministro que o tutelava, que queria à viva força, contra toda a razoabilidade, privatizar a RTP. Para isso, saldou de uma vez todas muitas das dívidas de forma absolutamente pouco razoável também, e criando um problema não para a RTP, mas para o país, e inclusivamente diminuindo o financiamento da RTP de forma, porque esta decisão de acabar com a indenização compensatória ainda é dele, de forma também muito pouco razoável, e aí sim criou de novo um problema. Ah, e uma coisa muito importante, voltando a autorizar a RTP a endividar-se junto à banca, que era o que o plano de reestruturação de 2003 tinha impedido. Ou seja, criou as condições para a RTP voltar a estar na situação catastrófica em que estava em 2003. E eu digo isto com tanto mais à vontade, que o plano de reestruturação de 2003, que depois foi respeitado pelos sucessivos ministros, até este, até é do Dr. Moraes Sarmento, portanto não há sequer aqui uma avaliação partidária da área da coisa. Portanto, neste momento a RTP está em riscos de voltar a cair exatamente na situação onde estava em 2003, se não houver um mínimo de bom senso. Portanto, a questão do financiamento tem a ver com uma coisa muito clara. É assim, fala das contas, das receitas, das despesas, tudo bem, mas a RTP nunca produziu menos do que está neste momento a produzir. As encomendas exteriores com a produção independente estão quase reduzidas a zero, a zero. A única coisa que compra é o entretenimento mais barato e muitas vezes o mais medíocre que é possível. Portanto, a minha pergunta é muito concreta. Acha que a programação da RTP neste momento corresponde a uma missão de serviço público, seja qual for a nossa visão dessa missão? Portanto, não vamos ser concretos. Se neste momento a RTP, quando há a Gaza a ser bombardeada, quando a Ucrânia está a nos levar para uma guerra civil e põe comentadores sobre vendas de jogadores de futebol, com todo o respeito, eu até gosto de futebol, se acha que isto é serviço público? E só a RTP que o faz? Quer dizer, a programação última da RTP tem sido absolutamente vergonhosa e isto tem que ser denunciado. E faz, não é por má vontade, é por falta de meios. Falta de meios, falta de técnicos, falta de profissionais. É o resultado do plano estratégico. E, portanto, que isto seja muito claro, obviamente o Governo não tem qualquer interferência na programação, mas o Conselho Geral Independente vai ter que fiscalizar estas situações.
Muito obrigado.
Por fim, relembrar só a questão da TDT e porque é que o decreto-lei, também de 2003, curiosamente, da doutora Manuela Ferreira Leite, da orientação dos custos, não foi aplicado à PT, no caso da TDT, penso que tinha responsabilidades nessa altura.
Muito obrigado.
Não? Pronto. Então foi engano meu.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz, quero usar... Ah, peço desculpa, estou sempre a deixar o Sr. Deputado para trás, mas não é por mal, pode acreditar. Sr. Deputado Raul de Almeida, faz favor.
Sr. Presidente, só de forma muito, muito resumida, para reafirmar aquilo que dissemos na primeira ronda, para voltar a dizer, e que não nos cansamos de dizer, que a RTP... só faz sentido, e nós defendemos a RTP pública, só faz sentido enquanto identificada com os portugueses, com a realidade de Portugal, e na medida daquilo que é a vida dos portugueses, deve ser também o emissor público de rádio e televisão, e portanto, quanto a isso, daqui não transgredimos, nós, lamento, não defendemos, sabemos que não há um poço sem fundo, que se dessemos à RTP a mais resultaria em prejuízo de outras prestações que o Estado deve também dar aos portugueses, e é em função desse equilíbrio, pura e simplesmente, que defendemos isto. Portanto, muito claramente, deixar só esta afirmação de princípio. Eu compreendo que o Sr. Doutor não tenha querido não responder àquele desafio que lancei, mas dizer que o CDS, dentro da medida do possível, tanto tecnologicamente como politicamente, como em termos de gestão e de, também compreendemos, e de articulação com os operadores privados e com as suas expectativas, o CDS gostava de ver mais RTP em sinal aberto, mais televisão pública dos portugueses, naquilo que os portugueses têm direito, que é o acesso a essa mesma televisão, o mais possível, de forma gratuita, porque são eles que a pagam, não é gratuita, portanto, gratuita no acesso, e, portanto, deixar essa afirmação política e, de resto, desejar ao Sr. Doutor, a toda a equipa, ao Conselho Geral Independente, porque acreditamos que é um passo decisivo no audiovisual, mas, conforme fui dizendo, também no aprofundamento da democracia e daquilo que deve ser a televisão enquanto também motor de construção social, desejar-vos o melhor sucesso nas funções que se avizinham.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora a Sra. Deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu sei que o Sr. Presidente deve ter tomado nota que o Dr. Álvaro Damas não respondeu a algumas questões que eu coloquei na primeira ronda, nomeadamente no caso da resolução do problema que diz que a RTP tem e que poderia ser feita ou pelas despesas ou pelas receitas, e eu coloquei relativamente à questão da despesa, quais eram as despesas em que cortava, e portanto também gostaria de ouvir a informação do Dr. Álvaro Damas. Já é certo que aqui alguns grupos parlamentares, todos aliás, de colocar a questão do TDT, mas eu não posso deixar também de a colocar, até porque recentemente o grupo parlamentar recebeu mais uma situação da dificuldade de facto que há, para além das dificuldades de chegarem a todos, porque não chega ainda, não chega, e quando chega, chega em muito más condições, e no próprio e-mail, até citando o e-mail do cidadão, diz... Não tanto, mas ainda continua, dizia, eu mais facilmente vejo os canais espanhóis do que os canais portugueses, e portanto este também é um aspecto importante. Mas a questão que eu aqui colocaria, e já foi colocada anteriormente, mas que tem a ver com a questão que o Sr. Ministro Adjunto e Desenvolvimento Regional aqui disse, que era de facto, competiria ao, depois do estudo que a ANACOM estará a fazer, não é? Relativamente, já foi feito, pronto, ainda bem que já foi feito, que o Sr. Ministro vem cá na próxima semana a ver se... É pena que ele ainda não tenha chegado à Assembleia da República para nós o conhecermos. Mas como o Sr. Ministro vem na próxima semana cá, esperemos que o Sr. Ministro não nos possa dizer alguma questão sobre isso. Mas retomando, o Sr. Ministro remeteu de facto para o Conselho Geral Independente a responsabilidade pela decisão dos canais da TDT. E, portanto, ouvir também a questão da TDT, da opinião, da abertura para mais canais da TDT. E, portanto, também gostaria de ouvir o Dr. Álvaro Damas sobre essa questão. E depois também, porque um dos... princípios do serviço público é a coesão territorial. Já aqui foi falado da situação do Centro Regional dos Açores e da Madeira. Nós sabemos, nomeadamente, que o Centro Regional dos Açores tem uma situação muito, muito difícil, muito difícil. Não tem meios humanos, não tem meios materiais. Está, de facto, com uma dificuldade muito grande na operacionalização e, portanto, há também... esse desafio de que o Conselho Geral Independente terá que se pronunciar sobre isso. Portanto, também queria ouvir sobre esta situação dos centros regionais dos Açores e da Madeira, mas também não lhe queria deixar de questionar, porque a coesão territorial não tem só a ver com as regiões, mas também tem a ver com as delegações no país, esse é um aspecto que é importante. Qual é o futuro e qual é a visão que o Dr. Álvaro Damaso tem da existência de delegações nos diferentes capitais de distrito? Sabemos que algumas até já estão também a funcionar muito precariamente, e portanto qual é a visão dessa? Porque o PCP entende de facto que eles têm uma função fundamental para a coesão, porque nós não podemos falar de trazer os cidadãos à RTP, de falar da RTP ser a Portugalidade. É muito importante de facto aquilo que é para o estrangeiro e aquilo que é para a nossa diáspora, e termino já, Sr. Presidente, mas também é importante que os assuntos de Trás-os-Montes, os assuntos das Beiras e o povo das Beiras e do Alentejo e do Algarve e do Minho também possam ter acesso a essa informação e possam ser relatados naí. E, portanto, também gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa questão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, Dr. Álvaro Damas.
Muito obrigado. Permitam-me que comece seguindo a mesma ordem, pelo sentido dos... contrário aos ponteiros do relógio. Acho que descobriram qualquer coisa aí para a América Latina, agora o relógio funciona ao contrário também. Mas, relativamente à minha conterrânea, eu sou de facto ser conterrâneo, porque eu continuo a viver nos Açores, sempre vivi lá. Vivo mesmo. Embora trabalhe cá, mas vivo lá mesmo. E, portanto, conheço muito bem a realidade. Vou lá todas as semanas, há 28 anos que faço uma viagem semanal, isto. Portanto, conheço perfeitamente a realidade açoriana, acompanho e tudo. Portanto, eu consigo fazer alguma colusão nacional em termos pessoais. Mas, independentemente disto, como sempre, é uma competência deste Conselho de Supervisão, deste Conselho independente de supervisão, a resolução do problema dos canais dos Açores da Madeira. Vi na televisão o Sr. Ministro cometer este conselho, uma intervenção qualquer que fez, cometer este conselho, esta competência. Além das competências que são normais, tem essa que podemos dizer que é uma competência extravagante, mas é extravagante no sentido etimológico do termo extravagante. Portanto, é, de facto, uma competência deste conselho isto. Portanto, aqui não há que fazer proposta, há que encontrar uma solução e dizer é assim. Foi-nos delegada a competência ministerial nesta matéria. Portanto, é isto. É evidente que eu me vou preocupar, neste caso, porque a competência, tanto com isto, como me vou preocupar com as delegações pelo país inteiro, mesmo que a competência não seja a de conselho. Queria estabelecer isso aqui para ficarmos claros, para não haver dúvidas sobre. Eu gosto muito de ser claro e sou, mas tanto como uma coisa como outra. Embora num caso haja competência definida, no outro caso não haja. Relativamente a isto, respondo uma parte da sua pergunta, que é quanto, como é que se resolve o problema financeiro pelo lado da receita, pelo lado da despesa. Tem a ver com isso também, obviamente. Por isso respondo agora. Como é que se corre? O que há que fazer cortes e há que aumentar a receita. Mas os cortes não podem ser cegos. O grande problema desta Europa toda é que se fazem cortes absolutamente cegos. Não se fazem cortes cirúrgicos. Corta-se a eito. Não pode ser. Este é o grande problema da gestão. Este é o grande desafio da gestão. E aí é que está a grande possibilidade de inovar. Os cortes têm que ser claros e têm que ser o que é que é. Pergunta-me, mas isso vai abranger o pessoal, como habitualmente, vai o pessoal para a rua, vai dizer o que é. Faz isso. A televisão tem vindo a passar desde o tempo do Dr. Almerino Marques, que foi um grande gestor da televisão portuguesa, posso dizer isto, desde esse tempo que tem vindo a sofrer cortes dessa natureza. Tem. Mas o que nós não podemos pensar num emagrecimento de uma estrutura empresarial, e estamos a falar de uma estrutura empresarial, cuidado, não podemos pensar num emagrecimento disto só pelo lado do pessoal, porque não é por aí que se chega. Só pelo lado dos cortes cegos, onde é mais fácil cortar. Não é? Não podemos ser tão cómodos no corte. Entendeu? Mas esta matéria, cuidado, que nós não temos competência de gestão. Temos competência de fiscalização, de supervisão, de conformação do plano estratégico, do projeto, como está dito na lei, projeto estratégico, com as obrigações de serviço público que também definiu. É isto. Mas não. E, portanto, aquilo que eu poderei fazer, estando e participando no Conselho, como cooptado, poderei fazer exatamente isto, que é procurar ver se os cortes que são feitos, se aqueles que sejam necessários fazer, se os reajustamentos que sejam necessários fazer, se fazem de uma forma cega ou de uma forma inteligente. E inteligência significa humanidade. Segunda questão relativamente aos Açores era a questão da competência, a questão dos centros regionais, há solução para os centros regionais, mantendo os centros regionais, o que é que eu penso sobre isso? Eu já escrevi sobre isso, há solução para isso. Agora, essa solução tem que passar por uma cooperação entre o Governo da República e o Governo Regional. Tem que se entender sobre essa matéria. Se há um serviço público nacional, há, com certeza, e os Açores também beneficiam disso, também é um serviço público regional, que o continente não beneficia disto. Portanto, nós estamos aqui claramente em presença de um projeto de interesse comum, nacional e regional, e tem que se encontrar o Governo da República e o Governo Regional e usar uma solução para isto. Há condições para fazer? Perfeitamente. Já noutros casos muito mais difíceis do que esses, se resolveram. Ao longo desses 30 e tal anos em que eu acompanhei, tive 9 anos no Governo Regional, 9 anos e meio. Portanto, acompanhei. E durante 9 anos e meio, posso garantir uma coisa, para o Sr. Deputado, tive 9 anos e meio no Governo Regional, nunca encontrei um financiamento. Zero. E resolvi todos os problemas. Depois, relativamente a isto, quando, passando a seguir, foi o deputado do CDS, não foi? Não.
Não sei qual é o sentido em que está.
No sentido contrário.
Foi o deputado
Inês Medeiros. Muito bem. O Sr. Deputado Inês Medeiros voltou-me a colocar aqui uma questão que era. Muito obrigado por essa ter sido a sessão política. Devo dizer uma coisa. Há 18 anos, faz agora um dia 13 de outubro, 18 anos exatamente, que eu não entro no partido político. 18. Muito obrigado. Mas faz. Não, mas tem, mas o nosso doutor não só fosse. Mas comoveu-me. A palavra não me comoveu. Mas há 18 anos que não é. Mas comoveu.
Eu não falei em partido.
Sei. Mas comoveu. Mas de facto também é uma questão, tenho de acordo com você, é uma questão de bom senso também. Há aqui muito disto. Há muito que há a fazer, que são questões de bom senso, não somente. E a televisão não tem, a televisão portuguesa não tem que concorrer com as outras televisões. Tem que ser uma televisão de referência. E tem que concorrer pela positiva, não pelo confronto. É isso que a televisão portuguesa tem que fazer. Tem que entender isto, não é? Quanto ao passado, referi-o, eu referi o, uma conta de resultados é, e vai-me perceber perfeitamente o que é que vou dizer, uma conta de resultados é um filme, um balanço é a fotografia. E eu referi dois filmes e duas fotografias, que são as últimas. E a fotografia é a última. Está feia, está bonita. Eu acho que está muito mais bonita do que as outras. Quem é que retocou? Foi o governo? Foram os bancos? Mas que ela está, e o ponto de partida não parece mal. Com aquele balanço que ali está, com aquela fotografia que ali está, é perfeitamente possível arrancar a Constituição Nova. Já referi às receitas e despesas, portanto não vou insistir sobre isto. Quanto à televisão, penso que respondi a todos, que foi alguma... Exatamente, e respondo, são os dois. Quanto à televisão, é necessário mais um ou dois ou três multiplexas. Não sei exatamente dizer quais são as quantidades. Este multiplex só que existe não dá, não chega. Qual é o problema disto? O problema não chega porque não tem. E há espectro para mais um, dois ou três, como tinha dito no início. Qual é o problema disto? É o financiamento. Que ninguém quer fazer. E querem repercutir o financiamento, não devia dizer isso, mas querem repercutir o financiamento. Porquê é que eu não devia dizer isso? Não é por nada. Porque eu estou ligado à ANACOM há 12 anos. Eu sou presidente do Conselho Consultivo da ANACOM e há 12 anos conheço a matéria. Antes porque presidi, depois porque acompanhei como presidente do Conselho Consultivo. E posso dizer também uma coisa. O Conselho Consultivo da ANACOM tem 39 membros. De uma heterogeneidade tremenda. É maioritariamente do Estado. Nunca naquele Conselho foi aprovada uma deliberação sem ser por unanimidade. Portanto, pode ver qual é a conduta, qual é a minha conduta ao longo desse tempo. É verdade, o que se discute neste momento é o financiamento. Quem suporta o financiamento de mais de dois ou três multiplexas? Os que ocupam e consomem espectro. E o espectro tem um preço. E é elevado o preço. Pois, eu que tenho que fazer. É evidente que sim. E é evidente que a primeira grande obrigação do serviço público é levar o sinal que for, com a melhor qualidade possível, a todo o país. Senão não é serviço público. Tal como se pede no Serviço Universal Postal ou no serviço Universal de Telecomunicações, que todo o país, independentemente do sítio onde esteja o cidadão português, independentemente da sua deficiência ou não, tenha a possibilidade de comunicar com o outro. É isto que eu peço ao Serviço Público de Costa. Finalmente, a senhora deputada do Partido Comunista voltou-me a colocar uma questão da televisão digital, a questão do pessoal já lhe respondi. O que é que faltou mais? Não estou a perguntar se ficou satisfeita, estou a dizer que respondi apenas. Estou feita.
Não, eu gostaria que aprofundasse um bocadinho mais. Sim. Esta questão do endividamento da RTP, por exemplo. A RTP, que teve um passado, enfim, não muito recomendável em termos de endividamento bancário, e que recentemente voltou a abrir, ou foi voltada a abrir, essa porta de endividamento bancário. Qual é a sua posição relativamente a esse endividamento da RTP?
Concretamente, em termos financeiros,
sim,
tem espaço para crescer.
Crescer o endividamento?
Neste momento o indivíduo tem espaço para crescer, tem. Isto era, se o modelo for este, e se não houver alterações substantivas, quer nos gastos, quer não sei. Se os gastos continuarem a cair, como estão a cair, que passaram de 240 para 210 de um ano para o outro, é verdade. E se a receita, se os rendimentos mantiverem este valor, ainda há espaço. Porque, volto a dizer, segundo os números, eu não falei com ninguém da RTP, não. Segundo os números, os bancos, o endividamento bancário, o endividamento de longo prazo, o endividamento bancário são 136 milhões. E ela tem de rendimento 236. Há aqui um espaço sim para crescer. Mas não é isso, mas não é por aí que deve ir. Tem que se encontrar soluções para isso. Agora, a palavra subsídio foi uma palavra que parece que ficou assim. Eu, quando refiro subsídio, significa que se entregue alguma coisa a alguém para custear o que quer que seja. É sempre uma contrapartida ao subsídio. A não ser que seja um subsídio para o bolso de alguém que vai utilizar na compra de um Maserati, de um avião, uma coisa qualquer desse tipo. Não sei. Portanto, não é isso. Portanto, o subsídio tem sempre uma contrapartida, tem sempre um. Ou então seja um subsídio de alimentação, como existem, não é? Portanto, o subsídio é uma contrapartida, não é por isso. Agora, o Estado deve reservar essa função subsidiária para questões estritamente sociais e não para outras funções. Se há uma estrutura empresarial, ele deve esgotar essa estrutura empresarial, a capacidade dessa estrutura empresarial. O a criatividade dela, a possibilidade comercial que ela sente de estar no mercado, mesmo com essas funções de serviço público, deve escutar e deve-se encontrar uma solução para isto. Cuidado que são 152 milhões que a televisão recebeu em 2013 como produto da CAF. Relativamente aos Açores e à Madeira, eu sei perfeitamente qual é a situação financeira dos dois. Curiosamente, a receita da CAV nos Açores, lembrei-me, é superior à da Madeira, não percebi bem porquê, mas ainda tenho que encontrar explicação para isto. Mas, portanto, sei o que esta questão, portanto, ainda há. Agora, tem que se encontrar aqui uma solução que seja uma solução inteligente e empresarial. Obviamente que tem que ter aqui alguma imaginação e criação, mas é por isso é que existe um Conselho de Administração e...
Houve uma pergunta original na primeira intervenção da sua deputada Inês Medeiros relativamente à questão de porquê é que não se impõe à época, à PT, uma orientação para os custos.
Isso não é de meu tempo. Eu sei que orientei isso. A lei do meu tempo vinha a discutir, estive aqui numa comissão a responder perante essa lei. É uma lei fundamental, é uma lei quadra, absolutamente essencial, e que obriga a orientação para os custos. Esse é o princípio fundamental. E é o princípio, é o princípio da defesa também, do serviço público que ali existe também, que é o serviço universal. Porquê é que não foi no caso concreto a orientação para os custos? Não sei, mas esse é um princípio universal. Eu tenho até alguma dúvida em perceber a questão, cuidado, dúvida, digo eu, porque isso é um princípio universal e isso é um princípio que o regulador segue.
Só queria esclarecer o Dr. Álvaro Damas, até porque nós fizemos um projeto de resolução sobre isso, que é esse princípio que tem a ver com o serviço universal, absolutamente, e que foi feita em relação a todo o tipo de transmissores, quando esses transmissores passaram para a PT. A minha pergunta é, e nunca consegui obter uma resposta, é porquê que, segundo as próprias normas e aquilo que a própria ANACOM abriu como concurso no caso da TDT, porque é que esse princípio foi posto de lado no caso da TDT?
Muito bem, está feita a pergunta. Não sabe.
Não é dito.
Pronto.
Nem sabia.
Está... Pois? Estamos no final, então, da nossa audição. Sou o Dr. Álvaro Damas.
Posso só dizer uma coisa?
Tem que clicar, senão ninguém ouve.
Sim, já, não é off record, mas é já. Eu costumo trazer comigo há muitos anos um caderninho. Esse estilo, um caderninho que diz, um caderninho do Japão, comprei vários, já tenho este, porque os outros fui gostando ao longo dos anos todos, que diz assim, em inglês, o inglês até não está muito bem escrito, mas diz o seguinte: se a natureza nos deu dois ouvidos, dois olhos e uma língua só, foi para que ouvíssemos mais e víssemos mais do que aquilo que falamos. E eu acrescento, e se nos deu dois braços, foi para que façamos mais do que aquilo que falamos. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Álvaro Damas. Está então terminada esta audição e terminamos também o nosso maratona de audições. Está cumprida a nossa fase, iremos transmitir ao Conselho de Opinião e ao Governo que, pela nossa parte, já está cumprido a obrigação legal. Muito obrigado. Cá nos veremos.